Atenção, senhores passageiros. Embarque imediato começa agora na Rádio Pontufsk.
Grandes craques do futebol.
Música característica.
Dança sensual.
Churrasco.
Alvorada, lá no morro, que beleza.
Que país é esse? Argentina. O destino de hoje é a capital da Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade charmosa, com habitantes pomposos que, convenhamos, são meio metidos a europeus.
Mas não tem quem não sinta a vontade de dar uma passadinha por lá, seja para fazer compras, visitar museus ou até mesmo sentar em um bom café para tomar uma xícara de cortado ou comer uma medialuna. Oficialmente, Buenos Aires foi fundada em 1580. Ao longo de sua história, a cidade passou por guerras civis, crises econômicas e ditaduras militares. Perón, ex-presidente, e sua esposa Evita foram figuras que marcaram a história argentina. Hoje, quem assume a cadeira de presidente na Casa Rosada é Cristina Kirchner, a primeira mulher eleita no país.
Buenos Aires tem aproximadamente 3 milhões de habitantes e é a segunda maior área metropolitana da América do Sul, depois de São Paulo. Quer passar as férias lá e não sabe que lugares visitar? Marília e eu temos as melhores dicas para um universitário que, como a gente, quer badalação, cultura, comida boa e saldo bancário positivo no final da viagem.
Conversamos com a agente de viagens Marta Lobo para te ajudar em algumas dúvidas.
Eu queria saber qual é a melhor estação do ano para ir a Buenos Aires.
O ideal sempre fica assim, em torno de abril, maio. Para quem não quer passar nem muito frio e também não quer passar calor, porque no verão ela é bem quente também, tá? Ou setembro, por ali, setembro, outubro.
E qual é o melhor jeito para ir? Assim, é de avião, de ônibus, de carro?
Aí hoje em dia, como as passagens aéreas são tão baratas, principalmente assim, as nossas companhias sempre estão em oferta, nem vale a pena assim, ir de ônibus, porque são muitas horas, é muito cansativo, perde muito tempo, né?
Qual é o melhor bairro para ficar em Buenos Aires?
Aí, o bairro mais chique, assim, o melhor é a Recoleta, né? Mas eu gosto ainda de ficar na região central, tá? Até em função daquela avenida da Via Florida, da Avenida Florida, do shopping que tem ali, que é muito interessante. Então, depois está próximo de tudo, do Teatro Colón, 17 de julho, está próximo de tudo. Não sei, porque você pode pegar qualquer coletivo ali, qualquer ônibus para qualquer parte. Vai a Caminito, vai a São Telmo. E os ônibus são muito baratos.
E os ouvintes também deram sua opinião.
Eu fui para Buenos Aires de carro e a experiência foi sensacional. Foi uma viagem de 2 semanas. No total, eu gastei R$800.
Fui a Buenos Aires agora em julho de ônibus. A passagem eu peguei em torno de R$100, se não me engano. Bom, eu achei que ia ser mais legal, tipo, estando no ônibus, poder apreciar a paisagem, olhar. Foi legal a experiência, mas eu não repetiria porque a viagem é muito longa, ela dura tipo 27 horas. Pô, eu cheguei lá meio estressado. Tanto que na volta eu acabei pagando mais para voltar de avião, porque a viagem é muito cansativa mesmo.
Fui de avião, saí de Floripa, deu mais ou menos umas 2 horas e meia até chegar no aeroporto de Buenos Aires. E que eu me lembre, saiu em torno de R$600 a passagem de ida e volta, mas é bem legal, vale a pena.
Os brasileiros têm vantagens sobre a moeda argentina.
Pra gente que ganha e consome em real, as coisas compradas em peso são muito mais baratas.
Hoje, um peso equivale a R$ 2,30. A casa de câmbio com as melhores taxas de conversão costuma ser o Banco de la Nación.
Atenção, bancos e agências de câmbio da cidade funcionam somente de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 horas da tarde.
E confira sempre se as notas são verdadeiras. Acredite, notas frias são muito comuns. Para ver se é falsa, sinta-se o papel especial e procure a marca d'água. Cuidado com os golpes.
Agora sim, você está pronto. Vamos lá?
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo.
Depois de ter feito check-in no hotel, no albergue, na casa do amigo ou no banco da praça, é legal explorar as redondezas de onde você está hospedado. Buenos Aires é uma cidade linda e andar a pé só ajuda na observação dos detalhes de cada rua. Na hora do almoço, há várias opções de restaurantes.
E lá comer uma carne, que agora não me lembro o nome da carne.
Se você quer provar do chorizo, corte típico de carne, acompanhado de batatas fritas, vá ao Palácio das Papas Fritas na Avenida Corrientes, no centro.
Mas se você quer algo mais rápido e popular, existe a pizzaria Guerrin, também na Avenida Corrientes. Nesse restaurante, a tradição é comer em pé no balcão. Nós fomos e adoramos a ideia. Pudemos comprar fatias de pizza por 3 pesos cada. É uma boa opção para quem quer algo diferente e barato. Não vá muito cedo a um restaurante. Os argentinos costumam fazer tudo mais tarde. O horário normal de almoço é a 1 hora. E os restaurantes ficam abertos do meio-dia às 2.
Para continuar a explorar a cidade, fique no centro. A Rua Florida é uma das mais movimentadas por brasileiros.
A Florida é um paraíso para quem quer gastar dinheiro, porque lá você encontra de tudo.
Vale a pena conhecer o Shopping Galerias Pacífico, que fica na mesma rua. É um prédio inspirado na Galeria Parisiense Lafayette. A arquitetura luxuosa chama a atenção pelos afrescos de renomados pintores argentinos que cobrem o teto do local.
Depois de tantos passeios, nada de sair para a balada. Calma, você chegou de viagem hoje, então o que lhe resta é finalizar o dia em algum café.
E é claro que recomendamos o Havana, da marca de alfajores mais famosa de Buenos Aires. O combo de alfajor e um cappuccino sai por 11 pesos. Esse dia com certeza vai agradar as mulheres, porque nós vamos às compras.
Primeiro, vamos à Avenida Santa Fé, na Recoleta. Para chegar lá, você pode pegar a linha D do metrô e parar na estação Cajal. Caminhe 5 quadras e você está na esquina da Avenida Cajal com Santa Fé.
E é ali que está uma das livrarias mais bonitas do mundo, El Ateneo. Não estamos falando da boca para fora. Ela foi eleita pelo jornal britânico The Guardian a segunda mais bonita do mundo.
Instalada num antigo teatro construído em 1919, a livraria tem mais de 120 mil livros. Tem também CDs, DVDs e o palco foi transformado em um café.
Bem pertinho da livraria fica uma loja de roupas para as ouvintes que têm entre 16 e 25 anos. A Complô é uma marca argentina que tem roupas com estilos diferentes, qualidade boa e preço acessível. Dá para dar uma olhada nas coleções no site www.complô.com.ar. Complô se escreve C-O-M-P-L-O-T.
Quando bater a fome, não tenha dúvidas. Vá para a Caja Uriburu, perto do cemitério da Recoleta. O restaurante El Rincón tem uma paella maravilhosa que serve 2 pessoas e custa só 65 pesos, ou R$28.
O melhor meio para ir até lá é o táxi. O lugar é perto, então a corrida sai por menos de 15 pesos. Aproveite e vá ao cemitério da Recoleta depois do almoço. No cemitério mais antigo da cidade, os mausoléus são impressionantes pelo luxo e elegância. Lá estão sepultadas figuras importantes, como a querida ex-primeira-dama Evita.
O lugar, claro, é bem tranquilo. Bom para dar uma caminhada depois de almoçar ou só ficar sentado, recuperando as energias.
Bom mesmo, porque agora nós vamos voltar às compras. Outro lugar perfeito para isso é Palermo. O bairro reúne lojas das maiores grifes do mundo e de estilistas e designers locais.
Mas o mais legal em Palermo são os bares ao redor da Plaza Serrano, que são transformados em feiras de roupa. Um exemplo é o Taz, que fica aberto das 3 da tarde às 5 da manhã. Aproveite para fuçar e encontrar peças únicas descoladas de estilistas argentinos. Depois dessa maratona de compras, se sobrar energia para badalar, a gente sugere um barzinho em San Telmo. La Puerta Roja fica na rua Chacabuco, número 733.
É importante você prestar atenção ao endereço, porque para entrar, você tem que bater na porta vermelha e esperar que abram. Lá dentro, mesas de sinuca e sofás completam o ambiente. Experimente a bebida Chili Bombs, uma mistura de vodka com pimenta e energético. Ufa! Nós agora vamos fazer uma pausa na viagem para um breve intervalo.
Não perca no próximo bloco um dia especial para os homens.
E outro dedicado àqueles que se orgulham de ser turistas.
Fique sintonizado para não perder o embarque.
embarque imediato.
Se você quer saber mais sobre a rodada do final de semana e tudo sobre o seu time do coração, não deixe de escutar o Bola na Trave. As informações e notícias do futebol catarinense, nacional e internacional. Todas as segundas, ao meio-dia e meia, ao vivo na Rádio.UFSC. Bola na Trave, a informação do futebol e ponto.
É uma delícia.
É muito bom.
Tô viciado.
Lança Perfume, o programa que vicia você.
Lança, menina, lança todo esse perfume.
Todas as terças, às 10 para 6 da tarde, aqui na Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Embarque imediato.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Voltamos do intervalo para um dia que vai agradar os homens, pois hoje vamos a La Boca, bairro onde fica La Bombonera.
Adoro futebol, sou apaixonado por futebol e acho que é um lugar que tem todo um espírito, uma aura diferente.
O estádio pertence ao Boca Juniors, time do maior ídolo do futebol argentino, Diego Maradona.
Como La Boca não é apenas futebol, vamos aproveitar o caminho para conhecer outro lugar primeiro, o Caminito.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
A pequena rua com casas pintadas de cores vivas serviu de inspiração para o tango imortalizado na voz de Carlos Gardel, o cantor mais famoso da Argentina. Hoje, a canção embala casais que apresentam o tango aos turistas que passam pelo local.
Mas turistas, infelizmente, atraem ladrões. La Boca é muito conhecida por pequenos assaltos, por isso, fique atento às bolsas quando for comprar seu souvenir.
Para a refeição, nossa sugestão é o El Che Carlos, que fica no caminho entre o Caminito e La Bombonera. O carro-chefe do restaurante são as carnes, mas também serve massas, peixes e mariscos. O menu executivo com um prato principal, sobremesa e bebida não alcoólica custa 25 pesos.
Finalmente chegamos à La Bombonera. O estádio, com formato de caixa de bombons, tem capacidade para 50 mil pessoas. Para assistir a um jogo, confira o calendário de partidas no site www.bocajuniors.com. www.bocajuniors.com.
Se quando você estiver lá não for dia de jogo, não se preocupe. É possível visitar o estádio e o museu do clube. A visita completa custa 35 pesos, 10 a mais do que a visita só ao estádio. Fique atento ao horário. Tanto o museu quanto o estádio fecham às 5 horas da tarde.
Nos inspiramos no clima de tango do Caminito para a programação da noite. Mais uma vez, vamos a San Telmo, agora para ver casais dançarem esse ritmo tão típico da Argentina.
A opção para quem quer arriscar alguns passos é o Maldita Milonga, na Cage Peru. A orquestra com 11 músicos começa a tocar às 11 horas da noite e ótimos casais costumam dançar por volta da 1 da manhã. Não se assuste se você for tirado para dançar, o mesmo aconteceu com a gente e deu para se divertir bastante. O preço é bem em conta, são apenas 20 pesos para entrar.
Hoje é o dia daqueles bem turísticos em que o seu acompanhante sente vergonha por você. Pendure sua câmera fotográfica no pescoço e tenha um bom guia em mãos para começar o passeio aos pontos mais turísticos de Buenos Aires. Primeiro destino, a Casa Rosada. Sede do governo argentino, a Casa Rosada tem um museu com mais de 10 mil objetos históricos de todos os presidentes do país. Isso inclui desde faixas a cuias para tomar mate.
Na frente da Casa Rosada fica a famosa Plaza de Mayo. Há 3 séculos, ela é o endereço das manifestações políticas do país. Curiosamente, as palmeiras da praça foram trazidas do Rio de Janeiro.
Para chegar à Casa Rosada, você pode pegar as linhas 7, 64, 86 e 105 do ônibus, que valem a pena, já que custam apenas R$1,25. Mas guarde suas moedas, pois é o único jeito de pagar o bilhete. Aproveite seu estereótipo turista quando chegar lá. Sente no banquinho da Plaza del Mayo e peça para que alguém tire uma foto sua em frente à sede do governo argentino.
Outra fotografia que não pode faltar é uma em frente ao obelisco. Ele é um símbolo de Buenos Aires e foi construído para celebrar o 4º centenário da fundação da cidade. O marco foi colocado no lugar onde, pela primeira vez, uma bandeira argentina foi erguida.
Para chegar ao obelisco, siga a pé da Casa Rosada pela Avenida Corrientes, a Broadway da Argentina.
Tá cansado de turismo e quer uma pausa?
O Café Tortoni te aguarda na Avenida de Maio. O café é o preferido de vários escritores e continua o mesmo desde a sua inauguração em 1858.
Uma xícara de chocolate e uma porção de churros é um clássico e tudo que você precisa para finalizar bem o dia.
E da Palma, onde está? Para todos os botões, esta noite se acercaram ao Gran Rex.
E a dica da noite é Mundo Bizarro.
La que se canta, la que se baila.
Nessa balada, DVDs dos anos 70 rodam enquanto o rock toca em alto volume. A programação está no site www.mundobizarro.com.
Você não veio a Buenos Aires apenas para fazer compras e comer coisas gostosas. O itinerário de hoje é te levar para os museus mais legais da cidade. Seu intelecto agradece. Para os designers ou os mais interessados em tipografia, o Museu del Papel, Grabado e Estampa é uma opção interessante. Há máquinas de impressão, xilogravuras, exposição de quadros digitais, entre outros. Avenida Pedro de Mendoza, La Boca.
Museu Nacional de Belas Artes. O museu tem obras de importantes artistas como Monet, Rodin, Gauguin e Van Gogh. Zuma Borges, professora de artes plásticas, nos explica uma das pinturas que existe lá, De Moulin à la Galette.
É pintura óleo sobre tela, o que Van Gogh mais usava, embora ele tenha feito também aquarelas, gravuras, né? Nessa época que Van Gogh pintou esse quadro, ele estava em Paris. Então, em Paris, ele mudou um pouco a sua paleta de cores. Os trabalhos dele eram geralmente escuros, cores mais sombrias, né? Então, em Paris, ele teve contato com os impressionistas, então ele mudou as cores, deixou as cores mais claras.
O museu fica na Avenida del Libertador, na Recoleta.
E no MALBA, Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, não deixe de ver o Abaporu, da artista brasileira Tarsila do Amaral.
E essa tela, ela foi a tela brasileira alcançar o maior valor em um leilão. Ela foi vendida por US$1,5 milhão. Vale a pena conhecer culturalmente aquela figura exótica, porque esse pé tão grande, porque essa cabeça tão pequenininha, toda obra de arte merece ser visitada.
O endereço é Avenida Figueiredo Alcorta, Palermo.
Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma viagem. Hora de embarcar de volta para o Brasil. Esperamos que tenham se divertido e não perca o próximo embarque.
Embarque imediato.
llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Locução e produção: Maria Mariciulo e Helena Stirmer.
Orientação: Valciso Colotto.
Técnica de Roberto Vargas.
Agradecimentos: Marina Lopes, Rodrigo Chagas e Taine Machado. As informações utilizadas neste temático foram retiradas do guia O Melhor de Buenos Aires, da coleção Viagem de Bolso, Editora Abril. E as dicas foram baseadas na nossa experiência quando fomos juntas em julho de 2010 para Buenos Aires.